Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Esse podcast é apresentado por
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 214. Estou aqui hoje com o Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Fala, rapaziada. Tudo certo, né? Vamos. Hoje vai ser um programa difícil, tô sentindo, mas vai.
Por quê? Pode ser. Temos um super convidado estreando aqui nesse Cinemático, Caio Sandin. E aí, Caio, tudo bem? Se apresenta aí pra nossa audiência.
Olá, Merigo, Pedro. Olá, amigos do B9. Com um prazer enorme estar por aqui e... fala de Space Jam, que é uma paixão desde criança.
Muito bom, olha
o Caio,
só.
O Caio foi chamado para esse programa por duas condições. Primeiro, ele é super fã de Space Jam, inclusive tem um steelbook aí do Space Jam em casa. Número dois, é o cara que entende de basquete, então eu precisava de alguém para pelo menos ter esse mínimo conhecimento, assim, para não deixar eu meio cara de otário aqui falando sobre basquete, né? Então é importante.
Claro!
O steelbook é um certo exagero, eu queria, mas infelizmente ainda não foi possível, mas...
Absurdo.
Tela de sucessos queimava toda sexta-feira com o Space Jam.
Muito bem, então é isso, vamos falar de Space Jam, um novo legado, né? Space Jam 2.
To Space to Jam.
To Space to Jam, que estreou no dia 15 de julho de 2021 nos cinemas aqui no Brasil e chega no HBO Max aí no dia 19 de agosto. Então, mais um meizinho aí, estará disponível no streaming para você assistir em casa.
A gente calcula 19 de agosto porque é a regra que a Warner colocou, né? Aqui é tipo, eles falam que é 35 dias depois do lançamento.
Se não chegar,
o filme chega.
Culpa o Pedro Estraza, que é ele que prometeu, ele que fez o cálculo da janela.
Absurdo.
Que a Warner tá meio caótica por aqui ainda, né? A gente não sabe quando chega, se chega, não sei se vai chegar com a legenda.
É isso, exato.
Acabaram de lançar o serviço, tô sofrendo com a legenda meio louca deles lá, mas...
E coisa que tinha na HBO Go não tem mais na HBO Max, tá assim. Tá uma festa.
É, vamos que vamos, né? Chegou Godzilla e Kong lá essa semana. Chegou. Até lá, até... Você chega, né? Vamos ver.
Muito bem, então...
Tem que ver pra quê?
Mas antes, quero como sempre aqui divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com. b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido aí de podcast. Estamos em todos eles, tá? Pode procurar aí Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Pocket Cast. Procura o que você acha. Lembrando que o Cinemático sai duas vezes por semana, toda terça e quinta. Esse aqui é o primeiro episódio aqui dessa semana e teremos na quinta-feira a trilogia Rua do Terror, certo, Perestraza?
Rua do Medo.
Tudo a mesma coisa.
Traumatizou tanto, velho. Isso, que tá esquecendo o filme automaticamente, assim, isso tá aí. Foda.
Então fica de olho no seu feed pra não perder. E siga a gente também lá no Instagram, @cinematicopod, pra deixar comentários, participar aqui com a gente. Você pode mandar e-mail também no cinematico@b9.com.br. Manda opiniões aí com carinho, né? Discordando, concordando. Quem sabe, se for legal, a gente lê a sua mensagem aqui no programa, tá bom?
Tá ótimo.
Vamos lá pra pauta?
Pauta!
Basketball camp is next weekend. You got amazing potential on the court, and I can help you get there.
You never let me do what I want to do. You never let me just do me.
I'm a cartoon?
Meh. What's up, Doc?
Classic.
Welcome to the Space Jam.
I believe I can fly.
Muito bem, ó. Space Jam 2, um novo legado, né? Continuação. É, quantos anos depois do primeiro? Eu não quero falar 20, é 25, não é, é mais.
25, porque o 25. Filme tem um ano a mais do que eu, um ano a menos do que eu, na verdade. Eu tenho 26 e ele tem 25.
Perfeito, eu fiquei com medo de parecer o... Porque eu até brinquei isso hoje. Quando alguém fala assim, há 10 anos atrás, ou na década passada, eu vou pra década de 90, automaticamente. Eu não vou pra os anos 2010. Então eu fiquei com medo do filme ser mais antigo e eu não... Não lembrar, mas são 25 anos desde o primeiro aí, com o Michael Jordan, né?
É, a gente tá gravando o podcast, inclusive, em termos de data de aniversário, no dia que Trainspotting tá fazendo 25 anos aí. Então, sinta-se velho, Carlos Merigo, tá foda. Mas, enfim, tirando ofensas ao Carlos Merigo gratuitas, né? E eu acho que muito por causa que ele tá vacinado e eu não no momento. Space Jam 2, cara, que novela pra acontecer, assim, porque... Space Jam, eu acho que não dispensa apresentações, eu acho que é um filme que, querendo ou não, se gostando ou não, é um filme que marca uma época, é um filme que marcou a infância de muita gente, ver o Michael Jordan ali dando tempo no basquete, jogando beisebol e aí voltando pro basquete, porque ele jogou com os Looney Tunes contra uns aliens que queriam levá-los pra um parque de diversão, né, então tem toda essa mitologia.
Não, isso, cara, e era pessoas reais com desenho animado, né, que... Era todo um lance aí nesse período. É,
a época do Roger Rabbit, né? Tem todo
isso,
esse contexto,
exato,
específico.
Exatamente. E ainda mistura com o NBA, e aí você pega aqueles caras que são mega estrelas da época, tipo Charles Barkley, que joga contra o Michael Jordan nas finais de 93 e vai enfrentar ele como monster. Então é tipo, pro público de NBA também é muito forte, assim. E mesmo pra quem não conhecia, tipo, eu era uma coisa assim, muito apresentação desse mundo maravilhoso do basquete profissional, sabe? Eu sinto que é muito essa abertura de mundo pros dois, né? Pra quem gosta de NBA, curtir e voltar à infância, e pra quem não gosta, aprender a gostar.
Sim, e tinha na direção o Joey Pitka, né, que foi um dos grandes nomes aí da publicidade, né, ele vinha desde a década de 80 dirigindo, além de clipes musicais, né, ele dirigiu vários, como clipe do Michael Jackson e tudo mais, ele dirigia também vários comerciais super famosos da Pepsi, né, no período, ele ganhou vários prêmios aí publicitários, então...
Só mesmo um publicitário pra fazer um filme de Space Jam, né? Tinha que ser, né?
exato. Muita coisa.
O Last Dance mostra bastante, né? Que como foi uma peça bem publicitária, bem montadinha, né?
Exatamente.
Então tem esse lado Space Jam, assim, na história. E assim, né? Por mais que a gente tenha aqueles que lutam que, não, é um puta clássico, etc. Era um filme que o Michael Jordan aproveitou ali pra fazer e ganhar uma grana em cima e promover a própria imagem. Ele tem que... acusa o filme de roubar os Looney Tunes e instrumentalizar pra fazer a mitologia do Michael Jordan. Enfim,
Pedro, uma coisa não anula a outra, Pedro. Pode ser um clássico e uma propaganda, Pedro. Não mexe com a infância das pessoas assim.
Exatamente.
Eu não vou nem tocar no fato que o Space Jam, aparentemente, tem uma maldição, né? Porque o Patrick Ewing e o Charles Barkley nunca ganharam um anel da NBA, o Larry Bird nunca conseguiu ganhar um... a NBA como técnico, né? Então tem toda essa mitologia por trás dos jogadores aí que participaram do filme.
Mas a verdade é que demorou para ter uma sequência, certo? Porque considerando aí
muito
o sucesso, né? E o espaço que o Space Jam tem aí no imaginário popular, era de se imaginar que teriam várias sequências, né? E que uma sequência viria mais rápido do que isso.
A Warner queria, né? Esse é um fato. Tanto que o filme já tinha até um plano de sequência em que o Michael Jordan se unia aos Looney Tunes para enfrentar um novo alien. Esse alien, inclusive, tinha um nome, já tinha design sendo preparado na época, mas... Enfim, o Michael Jordan quis, né? Fato é esse. Enfim, fala aí, Caio.
Não, é que assim, eu lembro de Orkut e comunidades, Space Jam 2, e aí ficava, tipo, qualquer mini boato ou qualquer estrela que surgia, tipo, um Kobe Bryant ou o próprio LeBron, não, é o Space Jam 2, vai ser com ele, vai ser agora, ou Space Jam, qualquer coisa, assim, inventava-se pra poder ter essa coisa de uma continuação que era muito, muito no imaginário, como o Merigo disse, assim, é uma coisa que quem cresceu queria ver uma sequência logo, assim, e não veio.
Sim,
e não vem, mas mesmo com a Warner querendo muito, e cara, foram diversas e diversas e diversas tentativas ao longo desses 25 anos para fazer Space Jam 2. Só pra você ter uma ideia do nível de coisa que roda e no produto corporativo nessa hora, tentaram fazer Spy Jam com o Jackie Chan, Race Jam com o Jeff Gordon, piloto da NASCAR, Skate Jam com Tony Hawk e até o Golf Jam com Tiger Woods.
Bota
o
Jam no nome poético. E vai. Mas rolou um Looney Tunes.
É franquia do Mario com esportes, sabe? Mario Strikers, Mario Golf, é basicamente isso, entendeu?
Ai, muito bem. Bota o Mario em qualquer lugar e lança, né? Mas teve uma... Exato. Não teve nenhum desses, mas rolou um Looney Tunes de voltação, né? No começo dos anos 2000.
Então, essa história é importante ser dita porque no meio do caminho teve Looney Tunes de voltação, que é um fracasso, né? O filme teve um orçamento de 80 milhões e só fez 107 milhões... na bilheteria, né? Inclusive, foi o último filme que Joe Dante fez nos estúdios aí, antes de abandonar Hollywood, começar a fazer filme independente, fazer podcast, né, inclusive. E é um filme que ele foi pensado primeiro pra ser Space Jam 2. A Warner estava procurando esse filme, inclusive todos os títulos estavam rodando. E o Joe Dante, lá na HBO, queria fazer uma cinebiografia do Chuck Jones, né, que é um dos caras que conseguiu tornar o Looney Tunes do que era, né? Os Looney Tunes, é bom lembrar, eles foram pensados como uma peça de divulgação animada dos todos os filmes da Warner. Inclusive, eu tava vendo no final de semana, ressuscitaram imagens do Humphrey Bogart, do Peter Lorre, nas animações do Looney Tunes ali, porque era para divulgar os filmes do estúdio. Naquela época era de ouro de Hollywood, né? Então tinha esse ecossistema, e os personagens do Looney Tunes era aquela forma divertida de fazer. E aí o cara queria fazer um filme em cima do Chuck Jones, que tornou os Looney Tunes no que eu acho que eles são hoje, os personagens mais queridos, que tem uma personalidade, etc. Só que a Warner virou e falou, cara, acho que ninguém quer ver esse filme, então vem fazer Space Jam, que é o que a galera quer fazer mesmo. Só que tem um detalhe, o Joe Dante odeia Space Jam, ele odeia, ele despreza o filme, porque ele odeia a forma como os personagens foram tratados naquele Space Jam, assim.
Pra nossa audiência que não sabe, explica quem é o Joe Dante aí, que é o diretor
Joe Dante Gremlins, é o diretor de Gremlins, né? Gremlins 2, Meus Vizinhos São Terror, Viagem Insólita, Pequenos Soldados também é dele. É um diretor muito importante, trabalhou muito tempo com a Amblin, inclusive, e marca muito pelo Gremlins, né? Mas o cara tava já numa... Nessa época ele estava numa fase ruim, porque teve uma época que os filmes dele não começaram a dar certo, o próprio Gremlins 2 foi um ponto de virada nesse sentido, e aí o negócio meio que foi descambando. E aí o cara, né, aos poucos foi saindo da indústria. O Looney Tunes foi esse ponto aí de conversão final aí, porque é o último filme de estúdio, né? Então, ele aproveitou de trabalhar com esses personagens, né, pra fazer um filme que era um tributo ao Chuck Jones e todos esses caras que tornaram o Looney Tunes nessa marca mais querida, né, esses personagens mais queridos. Só que não deu muito certo, porque a Warner foi passo junto ali com o cara até o final, então... Ele diz que é o ano e meio mais longo da vida dele, a produção desse filme. E o começo, o meio e o final do filme são totalmente diferentes do que ele tinha planejado. Então o filme foi sendo um desastre
só
no
isso,
caminho,
só.
Né?
São filmes, a Warner é que manda, no fim das contas, né?
Exato, né?
Não tem criativo que sobreviva.
É importante dizer do filme porque foi um filme que deu mal, né? Então, assim, a primeira tentativa do estúdio de fazer Looney Tunes sem ser Space Jam não deu muito certo, e depois eles voltaram passando anos e anos fazendo aí Space Jam. Só que a questão é a seguinte, né? O Michael Jordan se aposentou, e aí, cara, como é que tipo de estrela você vai colocar num filme desses? E aí os caras deram sorte que no meio do caminho surgiu alguém chamado LeBron James, né? O grande LeBron James, o homem o nossa super estrela do basquete dos tempos de hoje. E o cara tinha interesse em fazer Hollywood, tanto que ele foi pro Lakers já pensando ali depois da aposentadoria, fazer mais filmes. Ele tem um plano lá com o Kobe Bryant aí, que o Kobe Bryant tava fazendo até, lamentavelmente, falecer aí ano passado ou 2 anos atrás já? Já me perdi no
tempo. Foi 2020, né? Foi ano passado, 2020.
Foi comecinho de 2020.
Isso, exatamente.
Foi antes da pandemia, né? Verdade. Foi, teve todo esse lance aí, a tragédia do helicóptero com ele e a filha. Foi uma perda aí pra indústria. E, enfim, o cara vai pro Lakers não é só pra jogar basquete ali, ganhar mais um título da NBA ali pelo time mais parrudo da indústria, né? Então, o filme foi anunciado com o LeBron James em 2014, né? E o contrato já foi assinado em 2015.
Caramba.
E esse filme passou por algumas várias encarnações, incluindo a escolha do Justin Lin como diretor primeiro. Só que aí o cara teve que sair, porque aí eu tenho a impressão que Star Trek e o Toretto meio que pegaram ele e trouxeram ele de volta ali pro lado da Universal. Então, o filme foi indo e voltando, né? O roteiro primeiro tava com o Terrence Nance, e aí depois entrou um cara, e entra um outro cara, e isso vai entrando um cara, e aí eu acho que gera aquele crédito bizarro de roteiro pra quem reparou, que são 6 pessoas creditadas pelo roteiro, 4 delas creditadas pela concepção da história, e mais 4 no baseado aí nos personagens de Space Jam.
Sim.
Então, assim, cara, assim, os créditos são mó fininhos, tudo mais, na sequência inicial, e de repente você tem aquela porrada de texto e nomes aparecendo ali nos créditos finais do filme. Enfim, quem ficou com a bola, né? Quem ficou com a bola foi o primo de Spike Lee, contra todas as possibilidades, que é Malcolm D. Lee, né? Que é também um diretor, é um cara mais voltado aí pro sistema de estudos, e é um cara que tem certa importância aí. Ele é um americano de Nova York de 51 anos, estudou na Packer College Institute e na Georgetown University, e desde sempre tem feito produções que, olhando pelo lado da indústria, são as comédias voltadas para o público negro americano, né? Então, o The Best Man, Undercover Brother, O Bom Filho, A Casa Torna, que tem o Martin Lawrence. É Homens do Soul, com Samuel Jackson e Bernie Mac.
Ele não foi pro carreira de prestígio como primo, né?
Ele não fez Faça a Coisa Certa, né?
não fez nada certo, é isso? Enfim,
eu acho que tem 2 créditos mais importantes aí em termos de alcance pro Malcolm D. Lee. Primeiro é o Todo Mundo em Pânico 5, né? Em 2013, nossa, né? Contra todas as possibilidades. Nossa.
Né, tipo, sim, filme genérico 5 é o grande crédito dele.
Exatamente, okay, exatamente.
E o filme que matou a franquia Todo Mundo em Pânico, quando Todo Mundo em Pânico já tinha dado o que dá ali no 4, né? Então foi meio complicado aquilo ali. E também ele fez Salão do Barulho 3, né? Que é o filme que é a franquia da Queen Latifah lá. E eu acho...
E acho que o maior sucesso dele é o Girls Trip, né? Que é... Viagem das Garotas. Isso, exatamente, de 2017.
Viagem das Garotas também, que é conhecido como o filme que revelou Tiffany Haddish pro mundo, né? Lembra disso, né? A Tiffany Haddish, eu acho que o filme tem a melhor comédia com a melhor bilheteria doméstica daquele ano, 2017, com mais de 100 milhões só nos Estados Unidos. E é um filme que é uma espécie de Vingadores ali da comédia negra, né? Você tem a Regina Hall, você tem a Queen Latifah, a Tiffany Haddish e a Jared Smith,
Vingadores,
né?
É verdade. Um elenco super estrelado, né? Tá todo mundo lá.
Cara, que ano da Regina Hall, viu? Porque ela fez o Supporta Girls naquele ano também, assim. A mulher tava com tudo ali na indústria. Então, foi um filme meio apoteótico ali. E o cara foi alçado no meio do processo ali. Então, ele até lança o Night School em 2018, que tem o Kevin Hart, né? Kevin Hart é uma coisa grande nos Estados Unidos, é um cara que faz muito dinheiro nos Estados Unidos. Mas é claro que esse filme vai levar o cara pra dentro do Space Jam ali, que é um filme, né, que tem ainda mais com os nomes envolvidos. Eu vou lembrar, Ryan Coogler produz Space Jam 2, né, então tem uns caras que foram escolhidos a dedo pela Warner pra fazer esse filme fazer sentido no mundo 2021, né, porque, de novo, 25 anos entre o primeiro filme e essa continuação. Por último, vale dizer, Space Jam 3 é uma possibilidade? Ninguém sabe, o filme tem uma bilheteria, a gente vai falar daqui a pouco na recepção, mas o Malcolm D. Lee, né, ele deu uma entrevista pra Entertainment Weekly semana passada, falando que, cara, se é pra fazer Space Jam 3, você tem que ter uma outra estrela no filme. E aí, pra ele, faria sentido ter o Dwayne Wade como protagonista do terceiro filme, então... Vale tudo, cara. Tá valendo qualquer coisa nesse filme.
Já que pode pegar esse jogador no meio, o Michael Jordan tava jogando beisebol. O Dwayne Wade tá sendo dono de time hoje, então tá tudo certo.
Exatamente.
Vale tudo, né, cara? Vai que acha o Giannis Antetokounmpo ali pra fazer o terceiro também. Tudo é possível, cara.
Vamos para a sinopse?
Sinopse.
Uma inteligência artificial sequestra o filho do famoso jogador de basquete LeBron James, que então tem que trabalhar com perna longa para ganhar um jogo de basquete. Perfeito, que sinopse maravilhosa. Como não assistir um negócio desse? Como assim?
Nossa.
Ó, repercussão do filme. Infelizmente, né, as pessoas não sabem, né, o que é bom. Deram nota no Letterboxd, a média 2.1. No Rotten Tomatoes, a crítica também espinafrou o filme. Só 32% da crítica aprova o filme. Versus 81% do público. Olha só, o público aí gostando
aí,
mais.
Crowd pleaser.
Exato, exatamente. e no Metacritic, 36 de 100. Pedro, assim, aqui no Brasil estreou exclusivamente nos cinemas, né? Vai levar um pouco mais de um mês aí para chegar no streaming. Mas temos números, dá pra gente fazer uma projeção aí se o filme vai render dinheiro ou não. Porque a Warner e o LeBron estão precisando, né?
Claramente, né? Estão precisando pagar os boletos praticamente, isso, né? Não, mas o filme foi bem sim. Primeiro final de semana lá nos Estados Unidos liderou, fez 31,6 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. A projeção do mercado era 20 milhões por conta da pandemia. Então, assim, considerando que lá nos Estados Unidos é aquele esquema de estreia simultânea, né? Então, ele foi lançado nos cinemas.
Bom detalhe.
E no HBO Max. Então, assim, teve uma grande conversão de pessoas assistindo o filme nos Estados Unidos. No mundo todo já são mais 54 milhões, né? Então, aqueles números já bem mais afetados pela pandemia. Nos Estados Unidos também começa a se sentir um pouco mais, né? Aquele temor de... Ainda mais com as Olimpíadas aí começando, né, gente? Vai dar aquela tensão de cabo a rabo. O filme claramente não vai ter o sucesso enorme, extravagante do Space Jam 1, que foi, né, fez zilhões na bilheteria.
Eu sinto que esse filme é um filme que se beneficiaria ou poderia ter muito sucesso dependendo da China. Porque a China é um mercado muito, muito forte da NBA. Assim, um jogo qualquer do Rockets na China dá mais audiência do que as finais somadas nos Estados Unidos.
Caramba.
É o nível de público da China é um negócio absurdo. Então, é um filme que poderia se beneficiar demais de uma China inteira no cinema, normalmente, assim. Que eu acho que também poderia ser um foco muito grande pra divulgação deles lá. Só que aí rolou um monte de treta da NBA com a China por conta dos protestos que rolaram. E aí o presidente dos Rockets falando que apoiava os protestos. O governo chinês boicotando, o Yao Ming falando mal, então rolou todo esse atrito, e aí tem a pandemia que complica ainda mais pra cinema na China, então pode ser um impacto muito sofrido pro filme não ter essa estreia tão grande lá no mercado chinês.
Tá uma situação no momento, né, a gente vive esse momento de turbulência em todos os sentidos, e é bom lembrar, né, o Caio meio que deixou implícito, mas é bom dizer, a NBA é uma organização, eles não podem dizer coisa do cara ali, não é com a gente, né? Todos os clubes se unem em torno da liga, né? Existe um gerenciamento que envolve o contrato dos jogadores está ligado à NBA e não aos clubes, né? Então tem toda essa organização, por isso é bom dizer isso, claro. Por último, no Brasil, como é que a situação tá? É bom lembrar que o Brasil tem um caso chamado pirataria envolvido aí, que realmente dá uma diminuída drástica, ainda mais que o filme foi lançado no streaming nos Estados Unidos, logo vazou pra pirataria, deve estar rodando no Torrent Freak, deve estar no topo ali dos mais baixados e acessados. Então faz sentido que o filme tenha terminado o final de semana em terceiro lugar, atrás de Velozes e Furiosos 9, que eu acho que é por enquanto a maior bilheteria no Brasil, porque é um exclusivo do cinema, só tem lá nos cinemas por enquanto, não vazou em lugar nenhum. E Viúva Negra, né, que é o filme da Marvel, então a galera se sente um pouco mais compelida a ver o filme da Marvel que qualquer outra coisa um pouco mais... Mesmo que seja uma franquia, né, como é o Pop Space Jam ou Velozes e Furiosos, né? Então, complicado.
Então vamos lá, vamos começar a falar aqui de Space Jam 2, um novo legado... Quero que Caio conte pra gente o que você achou do filme, primeiro sem spoilers, Caio.
Claro, vamos... assim, eu entrei com uma expectativa muito dividida, porque ao mesmo tempo que o meu eu criança tava muito feliz que eu tava entrando pra ver Space Jam 2 num cinema, eu tava muito nervoso porque eu achei que ia ser muito ruim, porque a cabeça do adulto entra em ação e fala, meu, vai ser muito ruim, vão estragar o negócio e eu vou só achar ruim o primeiro ruim também. Mas aí eu saí achando um filme divertido, é um filme que... É pra isso, assim, eu acho que ele funciona, tem o lado publicitário dele que não tem como negar, que é claramente enviesado ali, só que é um filme que eu acho que, a partir de certo momento, não se leva a sério e eu gosto disso. Eu acho que é um filme de basquete 2K, The Park, assim, bem videogame.
Eu lembrei, como que era aquele jogo de basquete? Dos times, dos bonecos cabeçudo, né? Joguei muito aquilo lá. No Mega Drive.
Caramba, Boom Shakalaka não, era...
Boom
Shakalaka.
Você fazia a enterrada e queimava a cesta. Era NBA Jam,
era
né?
NBA Jam, que eles tentaram trazer de volta aí na geração passada de consoles. Não foi tão bom quanto era antigamente, mas assim, é isso, assim, eu senti muito essa vibe de videogame, de basquete pra quem gosta dessas coisas que não é simulação,
sim.
É um negócio mais pra diversão e tá tudo bem, não precisa ser só simulação, assim, a gente não precisa ver um Last Dance vendo Space Jam, eu acho, sabe? Existe já o documentário, ali é só pra Looney Tunes com LeBron James e eu saí satisfeito com a mistura que fez ali, sabe? Uhum.
Muito bem. Olha, eu também sou do time do Caio, assim, acho que o filme nada faz sentido,
óbvio.
É um enorme comercial da Warner, né? Tá todo mundo lá pra se autopromover, né? A própria Warner, o LeBron, enfim, e eles trabalham muito essa cultura moderna que a gente conhece aí de criação e consumo de propriedades intelectuais, né? Você pode, inclusive, reclamar de algumas aparições ali que talvez sejam desnecessárias, né? Por que a Warner tem que misturar algumas IPs com o Space Jam? Mas, enfim, cara, apesar disso, é muito divertido. Eu assisti com os meus dois filhos, com a Nina e com o Benjamin. Eles piraram, ficaram... A gente já tinha assistido o Space Jam, o primeiro, com o Michael Jordan alguns meses atrás, acho que no ano passado. Então eles já estavam ansiosos para ver o 2. E eles se divertiram, deram risada pra caramba, ficaram toda hora apontando. Olha aqui, ele não sei o quê, olha lá o Super-Homem, Jovens Titãs e nananã. O Batman, enfim. Estavam super conectados com o filme. Que, assim, óbvio, né? Ele tem todo um... É um filme estriquinado, acelerado, né? Então... para criança com a sua atenção baixa, né? Ainda funciona muito. Mas assim, eu gostei, cara. Eu acho que até a dinâmica entre o pai e filho, ali entre o LeBron e o filho dele é boa, né? Tudo bem, falta uma emoção, né, mais genuína, mas funciona.
Falta um talento ali de atuação,
não, cara,
né,
eu discordo, talvez, sabia? Ali. Eu sei que tem muita gente que tá reclamando da atuação do LeBron, mas quem tá reclamando da atuação do LeBron não lembra do primeiro Space Jam com Michael Jordan, né? Porque pra mim...
Nossa, o olho do Michael Jordan perdido,
isso,
assim, ele não sabe pra
exatamente.
Onde olhar. O LeBron, pelo menos, eu acho que ele se entrega tanto
isso,
ali,
ele,
que
cara,
ele compra qualquer barulho que
exatamente,
tem.
Exatamente. Eu acho que ele tá se divertindo a beça, assim, sabe? Tipo, ele não saiu de casa, ai, que saco, tem que cumprir um contrato aqui com a Warner. Não, o cara tá se divertindo e curtindo, sabe? Que tá fazendo aquilo pra família dele, pros filhos dele, pros fãs que vão ver, sabe? Eu acho que ele tem uma atuação decente. É óbvio que ele não é um ator do método, não vai ser premiado nem nada. Mas, cara, ele manda bem, meu. O carisma dele já é o suficiente pra segurar o filme. E eu acho que, assim, vou dizer uma coisa que pode ofender aqui os fãs de Space Jam mais fervorosos, né? Inclusive os mais saudosistas e tal. Mas eu diria que até melhor que o primeiro, hein? Em termos de poder, isso que o Caio falou, de não se levar a sério, sabe? De fazer brincadeira com tudo, piada com tudo, sabe? Tudo é uma grande diversão. E tá todo mundo consciente disso, sabe? A Warner tá consciente, porque eles mesmos se colocam como o algoritmo do Warner-verso, né? Que vai criar essas coisas e vai fazer essa mistura para criar o produto perfeito. Eles mesmos estão se zoando, sabe? E eu acho que é isso que faz o filme ser... Se elevar, sabe? Não ser simplesmente... Ele é um comercial, ele é super marqueteiro, ele é um produto para vender propriedades intelectuais e bonequinhos, mas tá todo mundo... Se você entrar no cinema ou der o play aí no seu streaming sabendo disso, cara, você vai se divertir. E leve as crianças, vá com seus filhos, que aí vai ser mais legal ainda. E achei mó engraçado, meu. Dei risada pra caramba, principalmente com uma aparição que depois eu quero... contar na parte de spoilers.
Nossa, é
muito bom! Eu não sabia, porque eu não sei se isso, nossa, já tava no trailer, eu espero que não. Mas eu achei bom demais, não, cara.
Tá no cast, assim, a galera que
entendi.
Foi ver, o que que esse aparece, tipo, nos nomes creditados. Mas como eu não procurei, porque eu queria ir... Livro aberto, eu fiquei muito feliz com essa aparição.
Eu também não sabia.
E é um filme que precisa assistir com o sorriso do começo ao fim, assim. Do começo não, porque o começo é ruim, mas do segundo terço pro fim, você fica com um sorriso até o fim ali.
Exato.
E eu concordo com tudo que o Merigo falou. Tudo que o Merigo falou, assim, é só alegria no coração.
E essa brincadeira que
ele... O começo do Space Jam 2, ele honra o primeiro, né? Porque o primeiro, é bom lembrar, o começo do primeiro Space Jam também era uma coisa meio cabulosa, né? Você viu o Michael Jordan criança, o chefe falou, não, porque eu quero ser basquete, quero ganhar tudo, aí eu quero desistir tudo e jogar beisebol pelo por você. Esse olhar pra véio, que criança é essa?
E uma coisa
tá
legal desse Space Jam, sabe? Porque é assim, eu acho que meus filhos gostaram ainda mais, eu também, né? Porque ele tem essa mistura de Looney Tunes com basquete, com videogame, né? Então é um caldeirão ali de atualidades pra galerinha, que eu acho que ajuda. Eu fiquei com muita vontade de voltar a jogar NBA Jam, quando eles fazem essa brincadeira. Aqui não é basquete, né? Aqui a gente faz as nossas próprias regras. É isso, né? Acho que vale tudo.
E o primeiro é muito uma ode ao Michael Jordan, tipo, olha, que ser de outro planeta, que ousou tocar uma bola de basquete para nos trazer esse grande enriquecimento de alma. Esse não, é tipo, meu, o LeBron James tá aí comendo taco,
isso,
sabe?
Exato, exato. Vambora. Exatamente. Muito bom. Vai lá, Pedro, espinafra aí pra gente poder ir pros spoilers.
Eu tô um pouco apavorado com vocês, assim, mas tudo bem, vamos que vamos aqui, né? Mas, enfim, ó, antes de entrar na discussão do filme propriamente, acho que tem dois pontos que precisam ser ditos. E eu acho que dizem respeito tanto à crítica americana na reação, quanto à nossa própria forma de encarar esses filmes. A primeira é o seguinte, eu parto do princípio que a gente, enquanto sociedade, precisa culturalmente reconhecer que o primeiro Space Jam é uma bosta, gente, pelo amor de Deus. Aquele filme não...
não,
por mais
não é
que a nostalgia
bosta.
Diga, grite... é uma bosta, imagina, gente, pelo amor de Deus. É horroroso, assim, não, nada
que
faz
horroroso
sentido naquele filme.
Ah,
é horroroso!
Não, não, horroroso não, Pedro, horroroso não.
Cara, revi final de semana passado, cara, que... Nossa, que troncho aquele
eu
filme.
Eu revi também no fim de 2019,
isso,
não é,
não é
assim,
mesmo,
Pedro. É que você não tem apego
eu
nenhum.
Eu revi, cara, faz pouco tempo. Você tem que ver com criança esses filmes, ô Pedro. Vê com... Eu vou levar, vou te emprestar meus filhos pra você ver filme com eles. Você vai ver como vai transformar a sua experiência. Você vai sair achando, sei lá... Eu assisti esse fim de semana, por exemplo, com eles, Beethoven 2. E, cara, é tudo uma festa, é tudo uma maravilha, cachorrinhos fofos.
Meu Deus do céu. Enfim, ó, seguindo, tem esse ponto, então, que a gente tem que superar, e é assim, eu lembro que quando rolou a treta do Shrek no Twitter, né, que o The Guardian fez aquela peça nos 20 anos de Shrek, falando, gente, Shrek 1 é uma bosta, e todo mundo reagiu, eu falei, não, Shrek eu vou deixar passar, porque eu acho que a gente tem que priorizar batalhas agora, nostalgia, e eu tenho que priorizar o fato de que Space Jam vai vir um sequência em julho, e depois tem Harry Potter, o primeiro, chegando aqui, comemorando 20 anos daqui a pouco. Então, assim, precisamos lidar com esses mais frontalmente que o Shrek. Bom, dito isso, segundo ponto, é bom lembrar que o Looney Tunes não é exatamente uma coisa... Porque eu vi muita gente comentando pro Space Jam, falando, não, porque destruíram os Looney Tunes, o que fizeram. Não, isso... E eu olhei e falei, cara, os Looney Tunes desde o começo são peças de divulgação da Warner, por isso que eu fiz questão de botar isso no contexto. Eles desde o começo são usados pela Warner como peças de publicidade. Então isso tem que ser posto sem perspectiva, não dá... Não dá pra você falar, não, porque os Looney Tunes no meu tempo eram bons. Cara, os Looney Tunes no seu tempo também eram peste de publicidade. Por mais que tenha rolado o Chuck Jones, que é um gênio, fez maravilhas com esses personagens, tornou esses personagens realmente espetaculares, assim, eles continuam sendo marketing, cara. E assim, não dá pra lutar, assim. Todos esses curtas vinham na frente de filmes da Warner, né? Então, e pondo essas questões em perspectiva, eu tenho que dizer, cara, nunca faz tempo que eu não sofria tanto com um filme como Space Jam 2, assim, porque... Puta merda, cara, que filme ruim, sabe? É assim, é meio constrangedor, assim, assistir uma coisa dessas e... Nem falo, ah, não, porque a sétima arte... Tem sempre essas pessoas que brotam de todos os cantos, assim, não, porque você é o crítico, o maldito, não gosta de nada, etc. Assim, existem filmes infantis que são muito legais, existem produções que apelam para a inocência do seu público de forma legal. E Space Jam, novo legal, não é um desses filmes, cara, assim, pelo menos não pra mim, assim, né? Não faz sentido um filme desses e, cara, é uma dessas coisas meio malignas de assistir mesmo, assim, e desperta algumas questões, não pela qualidade do filme, mas pelo posicionamento que ele tem nos dias de hoje, né? Então você vê um filme infantil, que meio que é voltado para o público millennial, de certa forma, é isso que eu acho interessante se assistir de certa vez. Porque, cara, ele não é um filme voltado para crianças, né? As referências são Casablanca a Mad Max Fury Road, sabe? Uma coisa que nem tem tanta lógica... O público geração Z ou público alfa, né?
É,
que
é isso, cada vez mais enquanto a gente assistia, eles ficavam me perguntando. Casablanca eles já conheciam porque por algum... Ah, eles leram uma historinha da Turma da Mônica, que era paródia de Casablanca, então eu mostrei pra eles o trailer, eles conheciam. Mas quando aparece o Mad Max, eles perguntam, né? Tipo, o que que é a referência? O próprio Matrix, eles acharam que era Homens de Preto. E eu nem corrigi, falei, é isso aí, Homens de Preto mesmo, Men in Black, não vou... Até eu explicar,
cara,
o que é Matrix.
Cara, o destaque, né, a forma como eles inserem os personagens da DC Comics, que eles usam desenho animado dos anos 90 pra situar a parte deles, né, porque a Mulher Maravilha é Mulher Maravilha, separado, mas o Batman e o Super-Homem são desenhos dos anos 90, né, pertence mas tudo bem, a uma outra
é desenho
geração.
Animado, isso não impacta, não.
Mas já teve tantas versões do personagem no desenho animado, por isso que chama atenção o fato deles terem feito essa opção por essa encarnação do personagem, entende o que eu digo? Então, existe esse posicionamento da obra e perante o momento da cultura em que nós vivemos, em que tudo é uma forma de reaproveitamento, tudo é uma base de... Enfim, eu entro nesse papo chato todo, mas assim, cara, eu fiquei um pouco constrangido assim com o filme o tempo todo, assim. É uma parada meio... Eu reitero, o LeBron é uma parada meio absurda de ver, porque é mais interessante ver ele dublando do que atuando, porque é interessante ver que ele tem um pouco de... Eu não sei, constrangimento com o próprio corpo sendo filmado nessas cenas. Eu não entendo a relação
que
ali.
É isso,
porque...
manda uma bem. Oscar, vou querer indicar ele ao Oscar do ano que vem.
Não, vai pro Fambuês de Ouro certamente.
Não, que é isso, rapaz. Não,
perdoa.
Gente, quando antes de ver o filme, eu vi alguns comentários no Twitter, assim, de gente reclamando. E eu tava esperando um desastre. Achei ele mó bem, meu. Achei o cara que nunca atuou, nunca fez filme. Que é isso. Se fosse
cara,
eu atuando
um
daquele
momento...
jeito, eu ia me achar ótimo.
Quando eles voltam pro segundo tempo do jogo, tem um momento que... Aí ele faz uma graça, né? Que ele tá imitando uma forma de provocação aos adversários, né? Pra... Meio...
Pedro,
ele tá
Pedro,
mentalidade que ele tem no
o
jogo,
cara tá no fundo
calma.
Verde o tempo inteiro. O
exato.
Ian McKellen chorou filmando o Senhor dos Anéis, porque ele tava no fundo verde. Ele chorou, um ator desses.
Não.
Imagina o LeBron James, que não é ator, tá sozinho no fundo verde, tendo que atuar.
O Don Cheadle achou um saco, né, filmar esse filme.
Com boneco.
Bombou na internet que ele achou um saco.
É, então.
Fazendo aquele...
Não, o Don Tiro também, né? O que ele vai gosta do quê? De ficar no fundo verde com a cara dele só mostrando pra
mesmo,
poder ficar dentro
máquina
do
de
Iron
combate
Page,
lá.
Só isso que ele gosta, é.
Não, e é fundo verde, assim, 100% do tempo, né? Então... Mas é interessante, pra mim foi interessante esse momento que ele volta e um tempo faz a provocação, porque eu tento entender qual é a mente dele nesse momento, que ele tá tentando copiar o que ele talvez faça um pouco nas quadras, só que pro filme, só que ao mesmo tempo ele tá muito consciente ali da filmagem ali, então ele não consegue entregar ali. Tem todo esse trabalho de ator que eu acho que aí você sente a cabeça do cara meio fritando, assim. Então tem esse lado, assim. E, cara, o filme, assim, o drama do filme é sobre como o filho do LeBron James tem dificuldade em ser filho do LeBron James, assim.
Não,
eu não sei,
não
cara.
Isso.
É muito bizarro.
Não é isso.
Não, é a imposição de vontades, é o duelo de gerações.
Você quer que seu filho siga a sua carreira, seja aquilo que você fez e que você gosta, e não necessariamente ele tem que ser isso, ele quer fazer outra coisa.
Só que o filho dele, o pai dele é o LeBron James, que é o cara que apoia você em campo até demais, né? Faz você cumprir tarefas.
Isso
e
é
tal,
uma história
então...
universal. Isso é uma história universal.
É muito. Cara, eu não sei. É uma experiência, certamente uma experiência delirante, assim. Fez muita gente falar: não, abre o conhaque e vê aí, vai de boa, mas. Cara, assim, tem uma
tá
hora que eu só achei
olhos
chato.
De adulto. Você tá olhando isso com olhos de adulto.
É isso que eu ia falar, porque assim, antes de fechar esse papo, eu ia perguntar pro Merigo, seus filhos preferem colocar aí um play no Soul ou um play no Space Jam
2? Total, eles odiaram Soul. Eles ficam toda hora falando...
É isso.
Quando eles abrem Disney Plus lá e tá sugerindo Soul, eles reclamam, falam, que tá colocando isso aqui, Soul? Não quero, mó chato, já vi.
Aí, é o filme que é isso, Pedro, essa é a essência do você... A gente... Tá fugindo da infância, a gente agora tá com mais do que 25, a gente tá mais longe do que o público é, Pedro. Você não é mais público, não é mais o foco do filme.
É, exatamente. É. Tem que olhar com outros olhos.
Por fim, só pra finalizar, a gente ir pros spoilers, eu digo tudo isso falando o seguinte, cara, pra mim, a galera fica, não, porque você odeia o filme, blá, blá, blá. E tipo, beleza, tem filmes que eu odeio muito, assim, eu acho que os cinemáticos de 1917, Jojo Rabbit, provam isso muito bem. Mas, cara... Esse filme, eu acho uma merda, mas assim, sem nenhum comprometimento, assim. Eu terminei o filme meio que nem ligando pro que tava acontecendo, assim. Uma parada meio... Olhando os cosplays feios da torcida ali no jogo.
Tinha uns cosplay
final,
mesmo, né?
Isso foi isso. Nossa, tinha... Cosplay mal feito. Vai na CCXP que você pega
isso
melhor,
é
de verdade.
Exato.
Eu fiquei bem lá, uns cosplay.
Tem os mano de gelo do Game of Thrones ali, cara. Tem. Os caras usando uma fantasia de borracha. Claramente, você tá tipo olhando e falando, cara...
Ah, mas eu também...
Why, sabe?
Eu relevei isso, cara. Eu não gosto muito desse negócio. Ah, porque é pra criança, então pode ser qualquer bosta. Eu discordo completamente. Acho que a Pixar tá aí pra...
Tem uma imagem maravilhosa no Twitter que rodou hoje, que era tipo... Aquelas esferas que se interseccionam aí. De um lado tinha Let People Enjoy Things, aí do outro lado é pra crianças, e no meio, esse cimento é muito gostoso.
É isso,
assim,
eu não acho que esse argumento seja valha pra tudo, né? Assim, então, por exemplo, a Pixar tá aí pra provar que consegue fazer coisas pra crianças e contar histórias que são clássicas e eternas, né? E entrar realmente pra cultura popular. É tudo bem que eu tô indo no extremo, né, da qualidade, mas você consegue fazer coisas que são pra crianças e não são boçais, né? Aqui no Space Jam 2, eu acho que precisa ter aí
uma construção que é lixo? Sim, tem que ter construção que é um filme lixo, né? Não tem...
cara, eu não sei também o que você tava... que vocês esperavam de um filme como esse aqui. Além disso, pra mim superou as expectativas, sabe? Porque eu achava que ia ser um... ainda sendo uma sequência, né? Eu achei que ia ser um lixo completo e não é divertido, sabe?
Então, cara, eu sei lá, eu fico olhando e falando, cara, tudo bem, né? Eles até... eu até tava... eu acho que foi o J. Cole que escreve para o Atlantic, enfim. J. Cole escreveu no The Box um comentário que eu acho impertinente, que é, cara, você sente que o Terrence Nance, que é um cara que tem experiência um pouco em sátira, né? Ele escreve... o primeiro rascunho do roteiro, talvez, tivesse uma sátira muito mais pontuada sobre esse fato de eles estarem fazendo um filme que é claramente uma
propaganda.
Promoção de todo o catálogo da Warner. Sim. E você sente que o filme tem esses momentos metalinguísticos que ele tá tirando sarro, né, e tudo mais. Então... só que aí o filme vai se deturpando, e aí é legal lembrar do Looney Tunes de Voltação, né, que é um filme muito melhor que os dois Space Jam, e perceber
O filme que é o mais criticado de todos o Pedro achou melhor.
Eu discordo, assim, eu era criança e não gostei.
A cera do museu! Ah, muito bom, cara, você é louco. Eu revi há uns 2-3 anos atrás e é uma delícia, mas enfim.
Se você assistisse o Space Jam 2 com o mesmo coração que você assistiu o Looney Tunes de Voltação... você, cara, ia gostar.
Eu assisti Looney Tunes de Voltação com o mesmo temor que eu assisti Space Jam 2 e o Space Jam 1 revendo agora, porque é isso, assim, é aquela coisa que marca a infância, porque, sei lá, né, é muito o sentido em situação limite, né, de você, é tudo muito frenético no Looney Tunes, né. Mas existe uma outra percepção do Joe Dante que permeia o filme. Enfim, tô digredindo pra dizer o seguinte: é interessante ver que esse filme foi sendo deturpado pelo estúdio, e você vê que realmente vai virando o gesto do estúdio ali, claramente. E aí, sei lá, se quiser uma comparação justa aí, eu nem acho que o Space Jam 1 seja a comparação, mas o Scooby, né, que é o filme do ano passado do Scooby-Doo, que também era a peste promoção da Warner pra crianças.
Ah, né? Também mó legal, o Scooby da animação, mó legal, a gente assistiu juntos, todo mundo se divertiu.
Pelo menos tem cores legais a animação.
Ah, meu Deus, cara. Eu vou chamar a Nina e o Benjamin pra gravar no seu lugar a próxima vez, porque...
deviam estar dando opinião nesse programa, mas tudo bem, vamos deixar pra depois essa discussão.
Vamos pros spoilers?
Me trouxeram no lugar da Nina e do Benjamin, foi equivalente.
Vamos pros spoilers, então. Spoilers! Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Green is people!
Cara, transformaram o Pernalonga num loser, velho. Eu fiquei constrangido
com
isso,
loser?
Cara.
Por que no
loser? Ah, lá vai ele reclamar igual o Luke Skywalker no
episódio.
Não! Ah, lá vem.
Por que não, loser?
É importante... é importante notar, é diferente do que foi feito com a Lola e o Pepe Gambá aí, que tem essa polêmica, né? O Pepe Gambá não tá no filme porque é um personagem classe atirador, né? Então eles meio que falam, 2021, gente, vamos tirar o melhor.
A gente tirar ele.
Isso. Inclusive, o Pepe Gambá tá proibido no Brasil, né? Existe uma legislação que proíbe o personagem de passar em propaganda, mas aparentemente existe isso, acho que eu esqueci de quem fez essa legislação. Imagina. Porque é isso, né? Promove a imagem de assédio, né? Enfim, toda essa discussão. E também a questão da Lola, né? Que é dublada pela Zendaya, e que a galera ficou... teve uma galera que ficou revoltada porque ela não é sexualizada. Eu fiquei, gente, quer ser furry, vai ser no Reddit, não vai ser no Twitter,
tá ligado?
É,
porque no primeiro filme tem uma sexualização, né? No Space Jam.
É bem evidente.
No primeiro,
e tá lá, né? Ela usa um uniforme que é diferente dos outros. Tem todos esses pormenores.
Nesse, eu vi gente comentando Nesse eu ouvi gente comentando, tipo, ah, nossa, gente, não precisa ficar nervoso, só você... as comunidades furries vão fazer o serviço pra você. Eu falei, gente, mas a gente tá aberto realmente pra ter esse tipo de conversa.
Isso.
Assim, vídeos do YouTube, Twitter, assim, tá free, assim, de boa.
A galera se expõe meio mais que o necessário nessas horas, né? Mas enfim, é o... o Pernalonga é o seguinte, Pernalonga, ele é um personagem que é a figura do caos por essência, né? Eu acho que a gente tem essa memória do Pernalonga como aquela criatura que destrói tudo e todos com seu toque da sua luva branca ali, fofinha. E nesse filme, eu não sei, eu acho que pegaram Pernalonga, reembalaram ele pra aparecer o Toretto do Velozes Furiosos e colocaram ele sozinho no universo do Looney Tunes, falando, minha família, tenho que buscá-la e reuni-la, e tipo, ele ainda se sacrifica no final, e é uma parada que eu olhava e falava, cara, isso é o Pernalonga? Tipo, e ele só apanha de todo mundo, sabe? Ele é zoado por todo mundo, ele não dá de volta em nenhum momento, que assim, isso, eu fiquei meio... Mano. Acabaram com o personagem, cara. Eu fiquei chateado com isso. Não querendo ser um fã maluco.
É,
acabaram
parece, com a infância, tá aparecendo.
Tá bastante assim.
Você tá aparecendo. Vamos falar dele. Do Michael Jordan.
Nossa.
Muito bom.
Essa cena é genial, cara. Essa
e eu fiquei assim na expectativa. Sério? Vai o Michael Jordan? Claro, tinha que trazer o Michael Jordan. É ele. Tem que ser. Ele não pode passar o filme sem aparecer. Aí quando aparece o Michael B. Jordan e o Pernalonga fala, não tinha o Michael A, vocês trouxeram o Michael B. É muito bom.
Porque a gag do intervalo já tem no primeiro, que é a coisa da água lá, tem todo mundo de... Eu tava esperando alguma coisa ali, mas essa superou num nível extraordinário.
É que muita água, assim. Eu acho que eles não ressuscitaram porque, né, fica meio implícito o negócio de aditivos.
Água batizada, ali, né? Água batizada.
Então... Ficou meio complicado.
Se vocês soubessem o que acontece ali...
E aí o Michael, né? Jordan, o Michael B. Jordan vai querer dar um discurso motivacional e a galera, não, meu, vai embora. Você tá fazendo o que aqui?
Cara, eu acho que mais surpreendente que o Michael B. Jordan foi o Steven Yeun, né? No papel de executivo da Warner ali.
Só aquilo, né? Não teve mais nada, né?
Né?
E a Sarah Silverman. A galera está se divertindo, Pedro. Você não consegue aceitar isso.
Se o LeBron te liga pra fazer um filme, você aceita, Pedro. Exato. Você, vamos.
Divertindo é diferente.
Não é tudo por grana. Não é tudo por grana, não é tudo por prêmio, não é tudo por arte. Às vezes, meu, você tá fazendo alguma coisa aí? Chega aí, vai, faz uma ceninha aí com a gente. Só pra tá lá e eu tô participando junto com os Looney Tunes, vai se divertir. É isso. Existe diversão no mundo, Pedro.
Existe versão, mas existe o cheque é muito grande nessa hora,
não,
cara.
Lógico, um não, é ali. Óbvio. O cheque conta, mas...
Ajuda.
Ajuda, mas nem ajuda. Tudo é isso. Então você vai lá pra fazer uma ceninha com o LeBron James. É isso que o Caio falou. Se o LeBron te manda um zap e fala, ó, tô aqui fazendo um filme com a Warner, com a minha galerinha da Warner, Space Jam 2. Steve Yeun, você quer vir aqui? Ou Sarah Silverman, quer participar aí? É só uma ceninha. Uma diária de gravação, a gente mata.
Um dia de trabalho em Space Jam deve dar o equivalente ao dobro de duas produções de filme independente pra esses caras, né?
A galera, então, o Steven já fez filme independente, já...
Já fez Minari, já fez Minari.
Ele já pagou essa prestação aí do filme independente, do filme de arte. Agora deixa ele se divertir, cara. É isso. Caio, fala aí, vai. Me ajuda.
Não, é isso, não tem o que dizer. É só pela diversão, Pedro. Você tem que abrir o seu coração pra isso. Você tem que entrar no cinema. Você viu o Pernalonga num cartaz de cinema. Quantos anos você não vê isso na sua vida? Porque o Looney Tunes tá numa desgraça. Deve fazer uns 15 anos. Exato. Aí você ressuscita eles.
Os Looney Tunes, coitado, viraram atração da HBO Max ali, solitário.
E o jogo lá, o jogo de basquete, assim, é mó criativo, cara. Todas as jogadas que eles inventam, os personagens, os movimentos. É muito... Você fala, quão mais eles podem inventar? Porque você sabe qual que é o fim. Ah, eles vão tá perdendo, vão sofrer até o fim, aí no fim vão inventar alguma grande coisa que eles vão ganhar. Você sabe que essa história do jogo. Mas a maneira como que eles fazem isso, de vai e volta, de inventa jogada, de ganhar pontos por estilo, é muito legal, meu.
É muito Fifa Street, Pedro. Fifa Street, você driblar, valia 5 gols, meu. É isso.
Chuta contra a parede, certo. Bola volta pra você, né?
Assim, porque você... Cara. Você tá ali pela diversão, mano.
Mil pontos.
Acabou, o Coyote entrou na máquina. Pô, é só isso. Tá valendo ali, não é pra contar. Não é tipo, não, ele chutou, ele pisou na linha. O Kevin Durant colocou o dedão em cima da linha, então valeu 2 pontos isso. O arremesso dele. Não, isso aí você viu na NBA nos playoffs, acabou.
Inclusive, a escolha dos jogadores é que pra participar ali é interessante, né? Porque eles pegaram o Draymond Green, o Klay Thompson...
Draymond Green não tá, não. É o Damian Lillard.
Ele acreditar. Então, eles pegaram o Damian Lillard, o Klay Thompson. E o Klay Thompson é engraçado porque ele jogou contra o LeBron, né?
Mas o Lillard tá trocando o Portland agora, então ele tá ali. O LeBron tá querendo contratar ele pro Lakers, igual isso. O Anthony Davis já foi.
Eles fazem até piada com o LeBron, né? O LeBron abandonou tudo na vida. Abandonou o Cleveland, abandonou o Miami. Daqui a pouco ele vai abandonar o Lakers também. Tipo, então, cara, é bom, cara. Deixaram passar
essa piada. Eles estão ali... Isso que eu sinto que o LeBron tá ali abraçado na jornada, cara. Tá. Se quiser me zoar, eu tô aqui também pra isso.
Totalmente.
E o Pernalonga chama ele de Cleveland o filme inteiro, e ele já não tá em Cleveland. Tipo, já tá... Vamos seguir o barco, sabe?
Totalmente. Então ele poderia ser um cara chato...
Eu acho que ele tá fazendo uma transição... Ele tá fazendo uma transição que o Kareem Abdul-Jabbar fez no Lakers, né? Que o Kareem Abdul-Jabbar hoje escreve pro Hollywood Reporter, fez filmes do Bruce Lee, né? Fez um monte de coisa aí.
Por isso que eu gosto mais do filme, né? Isso que o Caio falou, essa diferença entre o primeiro Space Jam, o Michael Jordan, o ser intocável que vem, né, de outro planeta, um santo, todo mundo ajoelha quando ele entra na quadra. Aqui não, né, meu... Dane-se, estamos todo mundo fazendo piada comigo mesmo. Isso me faz gostar mais desse Space Jam do que o primeiro. Então é isso que eu queria
O Michael
dizer.
Jordan em qualquer quadra, né? Ele entra na quadra do Space Jam com o holofote e ele volta pro beisebol como se ele fosse, assim, o cara do beisebol, MVP da temporada. Tipo, mano, jogava na Little League, sabe? Não era nem jogando na MLB. Então é muito um ódio ao Michael Jordan, à pessoa e tudo que ele sempre quis ser. E esse não. Essa é só pela alegria, Pedro.
Só pela alegria.
É só pra você se divertir.
Perfeito, muito bem.
Esse Space Jam original, ele é voltado pro Michael Jordan, claro, mas também essa continuação tem um jogo de interesse muito claro ali da parte da Warner, pela parte do LeBron James. Então, assim, é que tá menos perceptível, mas assim, tá lá e, cara, é que o filme é ruim, cara. Eu não me empolgava com nada, não me interessava por nada no filme, assim. Era pra meio... Enfim.
Muito bem. Vamos dar notinhas de 0 a 5 estrelas. Pode dar meio, tá, Caio? Quero que você comece... Show. Dando uma notinha.
Pode dar zero, né? Todo mundo pode dar zero.
Pra Space Jam.
O Pedro, como eu já sei que o Pedro vai dar essa traulitada pra baixo, igual ele fez com o Jojo Rabbit, que é injustiçado neste programa, porque eu acompanho.
Eu acho também.
Aí depois ele vem falar que...
O ódio ao Jojo Rabbit é exagerado, eu também acho.
Completamente.
Não, o filme é de nazista, né? Falando em Space Jam, né? Não,
tem suas que questões, realmente... dá pra gente discutir, mas... Peraí, vamos lá. Deixa o Caio dar nota pro Space Jam 2, que é o papo de
Tá hoje. Bom.
Como eu sei que o Pedro vai dar essa ancorada na nota, eu vou levantar a minha, porque eu ia dar menos, mas agora conversando eu lembrei que é super divertido e que é muito legal e que, meu, eu saí do cinema, assim, revendo o Caio de 10 anos, felizão, assistindo no sofá de casa, VHS que ele alugava na locadora, o que passava na sexta-noite, ficava 10 horas de comercial, mas era muito legal, porque no fim o Michael Jordan fazia aquela sexta, tipo, esse é o tipo de diversão que eu queria encontrar ali, eu encontrei, e foi toda essa mistura, assim, que eu acho que funciona muito bem pra quem é Gen Z e Millennial, também vai gostar pela nostalgia e coisa do tipo. Então, pra mim, a nota é 4. 4 estrelas.
Ah, muito bem. Olha, eu também vou seguir... Eu não vou dar 4 estrelas, mas eu considero uma nota bem alta.
Vai escrachar.
É, mas... assim, quando eu termino de assistir um filme e os meus filhos falam, amei, aí eu já sei que, putz, a responsabilidade de dar nota aqui nesse programa aumenta. Então, eu vou dar 3,5, meio a mais que o Space Jam original, que eu dei 3 estrelas, que eu assisti recentemente, que eu gosto também, eu gosto, mas assim, eu acho que esse é superior, tá? Então, 3,5 para Space Jam 2. Vai lá, Pedro, joga a nota para baixo, vai diminuir a média, vai lá.
Com a ponto final aí que, cara, Don Cheadle realmente... faz tempo que eu não vi uma fritação assim rolando numa tela, e eu acho que a última vez que eu vi foi com Anthony Hopkins em Transformers 5, do ator realmente tá... Você sentir que o ator tá se desfazendo na tela ali, de tão enlouquecido pela corrupção em torno ali. É... uma estrela, né, cara? Não é um filme, é uma NFT esse filme. Então...
Muito bem, uma estrela.
Sofrido, cara. E assim... Novamente, adoro o LeBron. As pessoas falam, não, você é contra o LeBron James. Cara,
você
adoro
é contra
o LeBron James.
Sim, é isso. Tá decidido. Você é contra o LeBron James.
É absurdo.
É isso.
Você
é de Cleveland, você odeia ele.
Isso,
que ele
exatamente. Tá explicado.
Esse cara nunca vai ser o Michael Jordan. Tem esse papo.
Aí, olha lá, tá explicado. É lá. Isso.
Nunca vai ser o GOAT.
É mas eu valorizo demais o LeBron. Acho que ele teve um arco de retorno muito legal depois que ele fez toda aquela pataquada do reality show ali, que ele escolheu o próximo clube depois do Cleveland, né? E depois ele voltou pra ganhar pelo clube e tudo mais. Tem toda essa... E o cara é muito foda, né? Tem instituição aí pras crianças. Tem um monte de coisa aí que
isso aí. Pronto. Aumenta a nota, Pedro. Vai.
Não, vou anotar.
Dois, pelo amor de Deus.
É isso aí, ó. Faz a média merigo que faz com o 2 do Pedro. Isso, aí, tá certo, resolvido. Lomentus, a gente inventa a regra.
Isso, exato, é isso. A minha nota vai valer 1000 estrelas, pronto.
Ai, muito enfim, bem.
Faz a média aí.
A corrupção
aí,
venceu, é.
Faz a média aí.
2,8, então é 3 estrelas.
Aê, muito bem. Aê,
justo, muito bom.
Justo, perfeito.
Achei muito válido.
Isso aí, é isso aí. Muito bem, vocês, gente. Foi incrível, tá muito divertido.
A nostalgia é corruptível.
Assim como o Space Jam 2, esse programa foi muito divertido. Quero lembrar, quem quiser mandar e-mail pra gente, manda no cinematico@b9.com.br ou siga a gente nas redes sociais, @cinematicopod. Caio, quem quiser te seguir, te ouvir, te ler, como é que faz? Faz o jabá aí pra gente, pra nossa audiência.
Primeiro, dizer que é uma honra estar aqui no Cinemático, que eu já escuto há mil anos, assim, e fazer parte disso aqui é muito legal pra mim.
Muito bom.
É, que me inspirou muito a começar meus podcasts, finalmente, depois de anos que eu parado, coisa do tipo.
Vixe.
Eu tô semanalmente no Open Bar, falando de cinema, séries e coisas do tipo, lançamentos, na sua plataforma de áudio preferida também. Eu escrevo pro shots.com.br e para outros lugares que eu prefiro não citar aqui. E você pode me achar no @CaioSandin em todas as redes sociais. Caio, S-A-N de navio, D de dado e N de navio.
Caio, quem vence a NBA esse ano? Fala aí.
Agora vai ser difícil, porque tem que ver, Pedro. Tem muito time. O Damian Lillard vai trocar de time. Para onde que ele vai? Vai ser difícil. Não, nossa, eu tô brisando. Tô pensando na temporada que vem já. Esse ano vai... Mas ainda tá difícil também. Eu aposto... O Milwaukee vai ganhar, porque o Greg é muito bom.
Olha, apostas feitas aqui no Cinemático, hein? Muito bem, gente. Obrigado, viu? Vocês são incríveis, foi muito divertido. Um beijo. Tchau.
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 Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.